ou aprovação parcial, ou aprovação com alguma revisão da iniciativa da iniciativa da relatora. E em traços gerais, isso permitiu, também em termos de diferenciação com a versão preliminar, que o número de conclusões iniciais, que eram de 75, passassem a ser de 79, e muitas destas com propostas de alteração, e que o número de recomendações iniciais de 13 seja agora de 19, o que demonstra, de facto, um esforço também daqueles que analisaram o documento e optaram por fazer chegar à relatora e à Comissão as suas propostas de alteração. As propostas recebidas, todos os senhores deputados as receberam e, como podem verificar, são propostas de natureza muito diversa, que vão de inclusão de excertos de atas, de depoimentos, apresentação de novas conclusões ou alterações a conclusões, também a apresentação de novas recomendações ou alteração a recomendações. E, por vezes, parecem meras precisões, que parecem de pormenor, mas que muitas vezes não o são. E a sua inclusão, ainda que pareça uma questão de pormenor, acaba, do meu ponto de vista, por ser uma questão relevante. A apreciação destas propostas, a decisão da sua inclusão ou da não inclusão, tal como a elaboração da versão inicial do relatório, resultam da minha inteira responsabilidade, ao contrário dos que muito afirmaram aqui lá fora, e, portanto, é o meu entendimento das propostas que me enviaram. E, portanto, com a mesma seriedade que sempre pautou o meu trabalho, e não obstante, como o Sr. Presidente já referiu, o pouco tempo disponível, analisei com o maior cuidado possível todas as propostas recebidas e integrei aquelas que considerei que eram importantes para completar a informação, portanto, matéria factual, como dizia há pouco, através de novos depoimentos, de excertos de documentos, aquelas que completaram e que densificaram o conjunto de conclusões e de recomendações e aquelas que clarificaram, muitas vezes, matérias e assuntos complexos associados à gestão da TAP e que, portanto, contribuíram, sim, para melhorar e clarificar o relatório. No fundo, portanto, neste quadro de alguma limitação temporal e face a propostas, muitas delas complexas e extensas, procurei, sem desvirtuar o que foi sempre o meu entendimento, tornar o relatório mais completo com o contributo de todos os grupos que entenderam contribuir para tal. Eu disse desde o início, desde o momento em que apresentei o relatório, que haveria, como não poderia ser de forma diferente, que haveria e que havia sempre margem para aperfeiçoar o documento, e foi o que tentei fazer. Aquilo que não fiz nem poderia fazer foi incluir factos inexistentes e conclusões não suportadas em evidências. Não é esse o meu papel. Por isso mesmo, nesta versão também não incluí propostas ou que são opções ideológicas, que, sendo legítimas por parte de quem as apresenta, para além de certamente não serem partilhadas por todos nós, ultrapassam, do meu ponto de vista, o âmbito de atuação de uma comissão parlamentar de inquérito. Aqui, como dizia, procuramos apurar factos, retirar conclusões e emitir recomendações para melhorar o funcionamento das nossas instituições e do nosso Estado de Direito Democrático, mas não nos cabe transformar um fórum de escrutínio político num documento de natureza de retórica política. Há ainda propostas que não incorporei, porque se centravam naqueles acontecimentos que referi há pouco e mantive o entendimento que não seriam objeto do mandato desta CPI. Permitam-me agora que, apesar também de ser conhecido, que destaque de forma muito sumariamente uma ou outra conclusão de cada um dos capítulos. Portanto, no primeiro capítulo, uma das grandes conclusões prende-se com a questão dos contratos de gestão e com o facto de não terem sido celebrados no prazo legalmente previsto esses mesmos contratos de gestão, sem que tenham sido tomadas iniciativas eficazes, porque sabemos que houve algumas diligências, mas não foram tomadas iniciativas eficazes pelas partes envolvidas, isto é, pelas gestores, pela empresa, por um lado, e pelas tutelas, por outro. Relativamente ao capítulo 2, sobre o acordo de cessão de Alexandre Reis, a Inspeção-Geral tinha emitido já um documento e esta comissão acabou por confirmar também essas informações, considerando nulo o acordo de cessão das relações contratuais celebrado entre a TAP e Alexandre Reis. Todo este processo foi conduzido à margem destas disposições legais que obrigavam os gestores à aplicação do regime jurídico do setor público empresarial e do próprio Estatuto de Gestor Público. Relativamente ao capítulo 3, uma conclusão também que creio que ficou inequívoca e clara, que é não existirem evidências de qualquer conexão entre a saída da TAP por parte de Alexandre Reis e o convite e a respectiva nomeação para a NAV em momento posterior. O capítulo 5, portanto, dizendo aqui que a partir de outubro de 2020 a TAP passou a integrar a esfera das empresas públicas e, por conseguinte, a ser obrigada ao cumprimento das disposições constantes, como disse, do Estatuto de Gestor Público, ainda assim o Governo entendeu e fundamentou como tal, portanto, pelas características específicas do setor e do seu enquadramento internacional, excepcionar a TAP das limitações constantes do Estatuto de Gestor Público, em matéria de remunerações, pensões e acumulações de funções. E, portanto, aqui ficou bem claro que o Governo decidiu não criar disposições distintas em matérias de indenizações ou de compensações, o que torna a conclusão do capítulo 2, da nulidade do acordo, o que vem reforçar este entendimento. Ainda neste documento foi possível apurar aquilo que foram as implicações em termos de estatuto remuneratório no quadro do plano de reestruturação, portanto a aplicação de um corte de 30% de remuneração base, da remuneração base ao gestor, o não pagamento da remuneração variável, mas também, no fundo, a forma como foram atribuídos ao longo dos anos analisados por nós de um conjunto de prémios de desempenho, nomeadamente prémios, como no ano de 2017, a atribuição de prémio de desempenho a parte do Conselho da Comissão Executiva, numa situação em que não há uma aparente ligação ao cumprimento de objetivos previamente definidos, como seria uma prática que se nos afigura adequada. O capítulo 5 tem sido, porventura, o capítulo mais criticado ao longo desta semana, ou, porventura, aquela que eu tenho visto maiores críticas. O capítulo sobre a forma como a tutela se relaciona com a empresa e como, aparentemente, ou como terá ou não terá tido ingerências. O relatório, e como podem verificar, desde a sua versão inicial e agora também, incorpora e analisa o pedido de alteração do voo de Sua Excelência o Presidente da República, analisa o caso da troca de frota automóvel da TAP, analisa a questão de impedimentos de contactos da TAP com o Ministério das Finanças, a presença do próprio Secretário de Estado, ou então Secretário de Estado, Hugo Mendes, na preparação de uma resposta ao despacho do Governo, e também a questão ou a forma como os resultados da TAP foram apresentados. Tudo notas que tinham sido apresentadas como situações de alegada ingerência e que, aparentemente, no relatório, na versão inicial do relatório, a relatora tinha passado ao lado. E, portanto, não é correto dizer que o relatório é omisso nesta matéria. Nada foi escondido, nada foi embranqueado, os factos foram transpostos, obviamente, para o relatório, obviamente cada um poderá retirar as suas conclusões. E quem tiver visto, lido o relatório integralmente, só pode concluir que realmente o documento reflete isto tudo. Reitero que podem discordar da conclusão, obviamente, mas não podem concluir aquilo que não nos foi transmitido. No capítulo 6 foram abordados os quatro momentos que já referi que foram entendidos como essenciais para a TAP, foram abordadas as questões da reprivatização de 2015, o auxílio de emergência, o plano de reestruturações, as questões ligadas aos fundos Airbus, em que se avançou, bastante sobre a recolha de informação, e que, nomeadamente, motivou o Tribunal Constitucional a já decidir a realizar uma nova auditoria. A última tinha sido... Peço desculpa, relatório de contas, o Tribunal de Contas, é um pouco o cansaço também. E, portanto, esta questão foi uma questão muito analisada. Analisamos também outras matérias, como a contrapartida paga a David Neilman quando da entrada do governo novamente na TAP, e apesar do consenso, portanto, apesar de não haver, de haver um consenso nos depoimentos, não há, por parte dos grupos parlamentares, o mesmo entendimento quanto à necessidade e até quanto à forma como o Estado pagou esse valor. E isso também se encontra, esse não consenso também se encontra no relatório. Em termos de recomendações, como disse já, são recomendações dirigidas sobretudo a empresas públicas, dirigidas ao Governo e à CPI. Creio que não valerá a pena apresentar uma a uma, mas são, grosso modo, recomendações que visam reforçar a transparência de informação, melhorar o modelo de governo societário, assegurar uma melhor articulação entre as tutelas setoriais e a tutela setorial e financeira, avaliar o quadro regulatório do próprio setor empresarial do Estado e a efetividade desse regime, assegurar normas quanto à classificação de documentos por parte do Estado. São recomendações que naturalmente surgem da análise dos factos, das conclusões e da percepção de melhorias que fomos tendo ao longo dos trabalhos desta CPI e que, em nosso entender, como digo, se o relatório vier a ser aprovado, podem e devem ser equacionadas. E por fim, um capítulo sobre o envio do relatório para o Ministério Público. Para finalizar, e sem também ter pretensão de ser exaustiva, até porque procuramos facilitar e tornar o mais transparente possíveis os trabalhos desta comissão, portanto foi elaborado um ficheiro Excel onde se assinalaram todas as propostas apresentadas, aquelas que foram aceitas total ou parcialmente, bem como aquelas que não foram aceitas. Portanto, o que nos permite hoje, e espero eu, termos aqui uma discussão mais fácil sobre as matérias e, para além da discussão, também uma votação mais fácil. E, portanto, considero apenas destacar algumas das principais alterações face à versão preliminar. Portanto, relativamente a cada um dos grupos parlamentares e das propostas recebidas do Bloco de Esquerda, portanto, foram introduzidos algumas partes de documentos e excertos de depoimentos que visam reforçar a apresentação e a melhoria do entendimento de alguns temas, com substituição de propostas de alteração, creio que no capítulo 2, e algumas precisões e melhorias de redação ao longo do texto. Do PCP, algumas notas, como a questão da classificação de documentos, o reforço da informação disponibilizada e a transparência de processos, recomendações concretas, algumas integralmente aceitas, outras parcialmente aceitas, nomeadamente naquilo que tem a ver ou que complementa notas já existentes sobre o plano de reestruturação e os seus impactos sobre os trabalhadores e as condições de trabalho e, enfim, não sendo uma questão de fundo, mas também a densificação daqueles gráficos cronológicos que introduzimos no documento, portanto, introduzindo alguma informação complementar e algumas datas. Da parte do Chega, também foram aceitas algumas propostas que visavam densificar alguns depoimentos, completar alguns elementos e melhorar ou clarificar algumas redações do documento. Do PS também as propostas que visavam densificar uma conclusão sobre o que pareceu ser a ausência de uma responsabilidade última. Foi um facto